Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.
Uma pesquisa publicada na revista científica Nature Communications por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que o vírus da Zika causa danos em cérebros adultos de camundongos e altera a memória. De acordo com Maiana Zatz, não há motivo para tanta preocupação.
Eu fiquei super preocupado quando vi a notícia no jornal, principalmente levando em conta que milhares e milhares de pessoas foram infectadas pelo vírus da Zika. Como nós estamos pesquisando o potencial do vírus da Zika na destruição de tumores cerebrais, é importante avaliar possíveis efeitos colaterais em pessoas com tumores que foram injetadas.
Mas o que essa pesquisa mostrou?
Em primeiro lugar, quais foram as amostras de cérebros adultos infectadas? Eu fui ler a metodologia e descobri que foram amostras de cérebro retiradas de pacientes com epilepsia refratária, isto é, que não responde a anticonvulsivantes. São cérebros adultos, mas vamos convir que não podemos classificá-los como normais. Nós sabemos que bebês que foram expostos ao vírus durante a gestação e tiveram a síndrome da Zika congênita têm muitas convulsões. Mas não sabemos o contrário. Será que pessoas com epilepsia refratária, que pode ter causas genéticas, não são mais suscetíveis à infecção e efeitos danosos do vírus? E a perda da memória? Isso foi observado pelos pesquisadores em camundongos que foram infectados. O vírus causou inflamação do cérebro e perda de memória, mas com tratamento a inflamação regrediu e a memória voltou ao normal. Os pesquisadores sugerem que sejam avaliadas a memória de pessoas que foram infectadas, mas se o efeito for transitório em camundongos, novamente, não vejo motivo de preocupação.
E o que vocês sabem sobre o tropismo do vírus? Quer dizer, a propensão que ele tem de infectar determinado tipo de célula ou tecido?
Além do tropismo, isto é, do direcionamento preferencial do vírus para o cérebro do feto em formação em mulheres grávidas, sabemos que o vírus também tem um tropismo para os testículos. Já foi mostrado que eles podem permanecer nos testículos até 9 meses. Aliás, eu pessoalmente estou convencida que os casos de Zika congênita foram muito mais causados por transmissão sexual do que pela picada do mosquito. A quantidade de vírus que pode ser transmitida através de uma relação sexual é infinitamente maior do que a pela picada do mosquito. Mas a boa notícia é que também é transitório e aparentemente não altera a fertilidade após o fim da infecção. Outra pesquisa, agora feita em Campinas, mostrou que mulheres que havia vírus na placenta e que foram infectadas durante a gestação tiveram filhos normais. Isso poderia ser explicado de duas maneiras: ou o vírus não atravessou a placenta, ou é mais uma comprovação da pesquisa que fizemos em 3 pares de gêmeos discordantes, um afetado e outro normal, e que foram expostos ao vírus durante a gestação. Recordando, nós geramos células neuroprogenitoras, células que vão dar origem aos neurônios cerebrais, desses 6 bebês infectados no laboratório com o vírus da Zika, sem interferência da placenta. E o que nós observamos? Que as células neuroprogenitoras dos bebês afetados foram muito mais destruídas do que a dos bebês normais. E o vírus também se replicou significantemente mais nas células dos bebês afetados. Isso, sem a interferência da placenta, nós conseguimos reproduzir no laboratório o que tinha acontecido na natureza. E mais ainda, nós mostramos que os bebês afetados tinham uma suscetibilidade genética maior para a infecção. Em resumo, ainda há muita coisa a ser descoberta em relação ao vírus, mas estamos muito entusiasmados com a perspectiva de usá-los como aliado na destruição de tumores cerebrais para as quais não há tratamento e sem efeitos colaterais importantes.
A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris.
Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.